Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Prazer estar aqui com vocês. Agora não sei mais o que falar, porque ele disse que pessoas que têm barba branca fazem piadas sem graça. Imagina quem tem barba branca e não tem cabelo. Então fica pior ainda. O pior é que ele disse que eu tenho uma mente brilhante. É verdade, está acabando assim. O cabelo está ficando cada vez mais brilhante aqui. Logo, logo a minha mente vai ser totalmente brilhante. Eu sou físico, tenho dado palestras em universidades, já fui apresentado como padre, porque eu falo do criacionismo. E é bem interessante isso. Mas eu gosto da área da física, principalmente porque nós trabalhamos com essas coisas, são as coisas simples. O duro é ser teólogo. Porque teólogo tem que interpretar a Bíblia, a gente tem que interpretar a natureza, é muito mais fácil. Então a gente tem essa oportunidade para sair e pesquisar, e é muito legal isso. O que eu queria tratar com vocês é justamente nesse tema que nós temos aqui, a respeito de sermos pessoas inconformadas. Eu sou um bem conformado. Eu espero que você, ao sair daqui, também saia bem inconformado. Mas eu queria tratar um pouquinho a respeito de como nós podemos ser pessoas inconformadas corretamente. Deixa eu começar dizendo o seguinte: se a Bíblia, naquilo que ela fala cientificamente, ela não estiver correta, não vale a pena ler o resto. Não vale. Se aquilo que a Bíblia fala historicamente, ela estiver errada, não vale a pena estudar e ler o resto. Porque se naquilo que é testável ela estiver errada, imagina naquilo que não é testável. Como saber? É por isso que eu sou um cristão. É por isso que eu creio na Bíblia. Porque todas as suas afirmações científicas testáveis estão corretas. É impressionante. Eu espero que a gente possa trabalhar um pouquinho com isso. Deixa eu fazer uma pequena introdução, porque quando nós tratamos de ciência e cosmovisão, nessa maneira de olhar o mundo, tem algumas coisas bem interessantes. Eu gosto de frases, pessoas têm muitas frases assim espetaculares. Tem uma lá na África do Sul que eu gosto, diz assim: se você quiser ir bem rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir mais longe, vá acompanhado. Então é muito legal. Tem uma outra chinesa que diz o seguinte: que tudo que precisa para o mal vencer é que os bons cruzem os braços. Só isso. E o mal vai vencer. Então eu gosto dessas frases. E tem algumas que são muito interessantes, porque elas revelam um pouquinho do nosso contexto. Por exemplo, Bertrand Russell disse o seguinte: todo problema com o mundo é que os tolos e fanáticos estão sempre tão certos de si mesmos e as pessoas sábias, mais sábias, tão cheias de dúvidas. É muito interessante. Eu não tenho dúvida. Depois que eu assisti esses carinhas aí, eu tinha certeza que isso é verdade. Porque, rapaz, o Gru é espetacular. E eu gosto muito dos Minions, tanto é que tem um deles na minha mochila. É muito legal a gente parar para pensar a respeito disso. Na verdade, pessoas que estão, pessoas sábias, ficam tão retraídas. Eu penso no caso nosso, como cristãos, nós acabamos de falar que nós temos um tesouro. Rapaz, se você recebesse um carro do CR7 de presente, você não iria contar para todo mundo, o Cristiano Ronaldo? Para quem não sabe do CR7, eu acho que todo mundo sabe. Mas de qualquer forma, se você ganhou um carro dele, com a assinatura dele ainda, é grátis, é seu, eu duvido que você não iria contar para os seus amigos: esse o carro que eu ganhei, adivinha de quem eu ganhei? Eu duvido que você ficaria quietinho a respeito disso, não ia falar nada. Você queria que todo mundo soubesse, você ia fazer até questão se a assinatura dele está do lado dentro. É capaz de você colocar até uma câmera ali que vai projetar do lado do carro a assinatura dele, para que todos pudessem ver que o carro foi dado para você por ele. Não é mais ou menos assim? Muitas pessoas chegam para mim e falam assim: posso tirar uma foto com você? Claro que pode, daqui a pouco está no Facebook. E eles têm a ousadia de colocar embaixo assim: do meu amigo. Eu nem conheço o cara e colocaram meu amigo. Mas não tem importância, a gente funciona assim. Ou seja, lembrem-se que pessoas sábias não podem viver cheias de dúvidas. Tem mais uma que é bem interessante. Um dos grandes filósofos da ciência do século passado, Karl Popper, disse o seguinte: a verdadeira ignorância não é falta de conhecimento, não é, mas é a recusa em adquiri-lo. E eu acho que vocês não têm dúvida, né? O David e o Steve são dois carinhas muito interessantes entre os Minions. Então, se você puder estudar a personalidade de cada um deles assistindo o meu... Como é que é aqui no português de Portugal? É meu malvado... O Gru? Rapaz, por que vocês fizeram, deram um nome tão feio assim para ele? Gru mal disposto. Ele é meu herói. Tô brincando. Ele é um cara cheio de boas ideias. pegar o nosso pedacinho aí. Nós somos e devemos ser pessoas inconformadas. Nós devemos ser. A melhor maneira que eu gostaria de usar, se você é universitário, se você é estudante, se você é aluno, eu gostaria que você começasse a pensar... Desculpe. Meu computador aqui está bem devagarzinho, agora ele está indo do lado certo, eu espero que vá do lado certo. Assim eu queria que você pensasse. Não somos nós mais ou menos assim? Agora, o que é interessante, eu nunca vi um peixe com pata. Mas está cheio de peixes darwinistas por aí com patinha, então eu acho bem legal isso aí. Eu gosto dos símbolos deles, sabe? Eles gostam de acreditar naquilo que não existe. Se você é evolucionista, a gente vai poder conversar, porque eu fui por muitos anos. Eu queria tratar um pouquinho disso com você. Livro de Romanos, capítulo 12, já foi lido aqui, é um texto muito bonito, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O exemplo que eu cito disso, essa transformação, o mais fácil é a ideia da metamorfose. A palavra, inclusive, no grego ali é bem interessante, de onde a gente tira essa palavra metamorfose. É uma ideia de transformação, e nada melhor do que nós pegarmos uma das maiores transformações que nós conhecemos na biologia, que é a borboleta. Você tem essa lagarta horrível, esse negócio que destrói tudo que está em volta, come igual um desesperado, e de repente, depois de comer bastante, é um vegan, come bastante, daí ele entra num casulo, fica fechadinho ali dentro, daqui a pouco, flum, sai um negócio totalmente diferente. Aqui tem um negócio, dependendo da borboleta, dependendo da lagarta, você tem em média de 12 a 16 patas, não tem asa, é horrível, e de repente sai um negócio que tem só 6 patas, 2 pares de asas. Rapaz, o que aconteceu ali dentro? Me explica essa genética. Houve uma verdadeira metamorfose, uma verdadeira transformação. Não dá para dizer que pata virou aquilo, porque tinha 16 e agora, geralmente tem de 12 a 16 patas, agora só tem 6. Você fala, não, mas não tinha asa, mas tinha um monte de espetinho nas costinhas delas. O que aconteceu? Foi uma verdadeira mudança. Deixa eu fazer algumas considerações com vocês a respeito disso, para a gente poder pegar essa ideia de mudar um pouquinho a nossa maneira de pensar. Olha que interessante, fazer algumas considerações, porque existem cristãos que pensam coisas bem interessantes, e eu gosto de também saber o que os cristãos pensam, porque eu sou um deles. Se nós pararmos e pensarmos algo assim, por exemplo, alguns cristãos acreditam que a ciência tem uma explicação correta para todos os questionamentos. Tem gente que acha que a ciência responde qualquer coisa. Esse é o pessoal que seria mais ou menos assim, é ciência mais Bíblia. Primeiro ciência, depois Bíblia. Tá? Olha, a ciência falou assim, a Bíblia falou assim, ah, ótimo. Mas a ciência falou assim, a Bíblia falou um pouquinho diferente. Falou, não, é que o pessoal que escreveu a Bíblia não entendia corretamente. Naquela época, mais ou menos assim que funciona. Tem um outro grupo de cristãos, que são bem interessantes, que, alguns deles acreditam que a ciência não vem de Deus, aquele negócio que ciência é do diabo. Entende? Ou seja, eu que estudo física, eu sou do diabo. É o pessoal que diz, Bíblia menos ciência. Não, ciência por aqui não, de forma nenhuma. Não pode ter exemplos de ciência. Ciência e Bíblia não se misturam. Tem um outro grupo de cristãos, que são bem interessantes também, eles preferem não opinar. Eles ficam quietinhos lá no seu cantinho. Você já viu, a Bíblia diz que até o tolo, quando fica de boca fechada, parece que é inteligente. Então, tem gente que o pessoal faz pergunta e a pessoa... não entendeu nada, não tem resposta, mas parece que sabe o que vai responder. Esse pessoal é aquele que assim, olha, ciência e Bíblia são duas coisas totalmente diferentes. Uma não tem nada a ver com a outra. Agora tem um grupo bem interessante, alguns cristãos que sabem que a ciência é uma dádiva de Deus. Sabe? É para ser usado como instrumento de conhecimento. Esse é aquele pessoal que coloca Bíblia e ciência. Os dois andam juntos. Deixa eu colocar só algumas coisas dentro desse contexto para você entender. Algumas considerações. A ciência descobriu por meio das leis da natureza, por meio dos processos naturais, que a natureza foi criada. Eu sei que você não foi informado disso, mas a gente já descobriu. Por exemplo, segundo a lei da termodinâmica diz o quê? Que se você tem um negócio aqui chave com energia. Isso vai transformar cúpulas de trabalho aqui no meio. Vai acabar com outro tipo de energia aqui, que esse tipo de energia não dá mais para fazer trabalho para produzir outras coisas. Ou seja, colocando de uma forma prática, o sistema está ficando meio desorganizado. E essa ideia da desorganização é uma ideia muito prática, extremamente prática. Por exemplo, você começa o semestre escolar com tudo organizado. Eu acho que eu nem preciso continuar, você já entendeu. É bem assim que funciona. Você compra uma roupa nova, começa a usar, o que acontece com a sua roupa nova? Preciso nem explicar, né? Alguém aqui já foi comprar uma roupa extremamente velha, na expectativa que com o passar do tempo ela melhorasse, ficasse nova? Alguém comprou um autocarro extremamente velho, um carro, como nós dizemos lá no Brasil, um veículo extremamente velho, com a esperança de que à medida que você usasse ele ficaria mais novo? Ninguém faz isso, porque nós sabemos que não é assim que a natureza funciona. A ciência sabe, por meio das leis da natureza e dos processos naturais, que tanto a vida quanto o universo foram criados. Nós sabemos disso. Eu vou tratar um pouco disso ao longo desses dias. O conhecimento científico, portanto, nos diz que a natureza foi criada. Você fala, não, mas os cientistas não acreditam nisso. Não, tem cientistas, isso é verdade, que não acreditam nisso. Existem alguns. Você fala, não, é a maioria. Não tem problema. Não, mas e a maioria... Sim, a maioria. Qual o problema? Não, mas a maioria dos cientistas não acredita que o universo e a vida foram criados. Qual a conclusão lógica? A maioria está errada. Mas como a maioria está errada? Porque verdade científica não se estabelece pela quantidade de seguidores. Estabelece pela evidência. Por testes em laboratório. Alguém gostaria de ir comigo em qualquer laboratório do mundo e mostrar como a evolução acontece? Ou qualquer sítio paleontológico, eu vou com você. Se você provar que acontece, não tem razão o que eu estou fazendo aqui. É que eu já estive em vários. Não estive em todos, mas em vários. Parte da minha pesquisa, durante a década de 90, foi no Max Planck Institute, na Alemanha, e também no Laboratório Nacional de Oak Ridge, lá nos Estados Unidos. É muito legal. Então vale a pena a gente poder estar envolvido um pouquinho com isso. Conhecimento científico diz que a natureza foi criada. Não é interessante que a nossa intuição também diz isso? Por exemplo, aqui tem um computador da Apple. Alguém acredita que esse computador da Apple surgiu por conta própria? É fruto de processos naturais, aleatórios. Não é interessante? Aqui no meu computador eu tenho vários softwares. Ninguém acredita que eu peguei, no caso esse aqui está com a versão 10.6, que também eu tenho 10.9 ou 10.13 aí, mas eu tenho usado 10.6 por enquanto. Ninguém imaginaria que, por exemplo, o meu computador, que tem a versão 10.6, esse negócio não está parando na minha orelha. Deixa eu ver se eu aperto aqui, daí ele para. Eu não sei se é a orelha que está com problema ou se é o microfone. Agora acho que vai parar. Mr. Spock. Que a força esteja com você, né? Agora acho que ele vai ficar ali. Deixa eu voltar aqui. A nossa intuição diz isso. Quando nós olhamos, por exemplo, para um computador ou para software, você não imagina que a próxima versão, por exemplo, eu vou usar o Windows, que é mais fácil, porque ele é o Windows. Não funciona, ele trava, tem uns problemas assim. Então, a versão 10 do Windows, tá? Vem até com sotaque, Windows. Você não acredita que a versão 8 do Windows, que era horrível, tenha evoluído na versão 10 por conta própria? Ou seja, o computador travava e você dava o controle alternate del, daí ele voltava de novo, daí travava outra vez, controle alternate del, e por conta própria daqui a pouco aparece plain Windows 10. Não acontece isso, nós sabemos. Você acha que software de ameba vira software de ser humano com o passar do tempo? A nossa intuição diz que isso não acontece. Meu professor de biologia disse que acontecia. A Bíblia afirma que tudo que existe na natureza foi criado. Espetacular isso. A Bíblia afirma isso. Para que nós entendamos um pouco dessa questão, deixa eu colocar para vocês... Porque quando nós falamos de criação, as pessoas têm algumas ideias meio estranhas por aí. Então deixa eu falar a respeito dos criacionismos, existem vários deles. Primeiro, eu queria deixar muito claro que criacionismo não é uma tentativa de provar que Deus criou o mundo ou mesmo que Deus existe. sabe? Isso é impossível. Eu trabalho com pessoas que creem que Deus não existe. Deixa eu deixar bem claro isso, tá? É impossível um cristão provar cientificamente que Deus existe. É impossível, não tem jeito. Não tem como provar cientificamente a existência de Deus. Mas sabe o que é muito interessante? Que é impossível provar cientificamente que Deus não existe. É por isso que são dois crentes. Um crê que Deus existe, outro crê que Deus não existe. É por isso que no meu trabalho em laboratório, com os meus colegas, de vez em quando nós temos umas conversas muito acaloradas lá sobre a existência de Deus e a não existência de Deus. Eu gosto de citar esse exemplo porque uma vez eu estava saindo de um laboratório, isso aconteceu lá no Brasil, e tinham dois colaboradores comigo, e surgiu esse assunto a respeito da existência de Deus e tudo mais, e um deles falou assim: mas eu não consigo entender por que que você acredita que Deus existe. Eu olhei para eles e falei assim: eu não consigo entender porque vocês não acreditam que Deus existe. Então, assim, é simples. Nós não temos evidências. Eu falei: mas então me dê uma evidência que Deus existe. É que Deus não existe. Eu falei assim: basta olhar ao seu redor. Eu achei tão interessante porque um deles falou o seguinte, até ele usou uma expressão, falou assim: se eu falar um monte de besteira, chamar Deus de vários nomes, Deus não vai jogar um raio em cima de mim, vai? Eu falei assim: mas você acha que... Eu falei para ele: você acha que Deus vai estragar um raio dele com você? É uma vergonha isso. É como se o cara fosse tão importante assim. Vai falar um monte de coisa para Deus, Deus: ah, vou jogar um raio. Eu falei: não, não vale a pena, não vale a pena. Pessoal, eu sei que parece... Sabe, às vezes a gente precisa usar um pouco de humor na conversa com essas pessoas, porque a situação pode ficar tensa. E eu converso com eles assim, bem, bem sossegados. Uma vez um outro... Isso aí foi com um, eu falei com dois, mas isso foi com um só. Uma outra vez com dois deles, saindo também do laboratório, surgiu a mesma conversa e nós estávamos... Falei a eles: eu acho assim, eu fico impressionado... Eles falando a respeito do cristianismo, daí eu virei para eles e falei assim: eu fico impressionado, vocês são ateus, porque é impossível ser ateu sem Deus. Para você ser ateu, você precisa de Deus, não tem como. E um deles olhou para mim e falou assim: isso é um absurdo. Eu falei: não, quer ver? O ateu não crê em... Completa a frase. Você não pode ser ateu se você fala assim: eu não creio. Para ser ateu, você não crê em Deus. E foi bem interessante, nós estávamos saindo do laboratório, indo para o refeitório, tomar um lanche, e eu perguntei a eles: por exemplo, essa árvore aqui é Deus? Eles falaram: não, claro que não. Aquele pardal, aquele pássaro é Deus? Não, claro que não. Essa rocha aqui no chão é Deus? Não, claro que não. E o sol que está brilhando aí fora é Deus? Claro que não. Eu falei: tá vendo, vocês até sabem quem ele é. Eu não preciso responder, você já sabe. É impossível eu provar que Deus existe. Eu não consigo fazer isso. Mas é impossível provar que Deus não existe. Portanto, toda vez que você conversar com alguém que crê que Deus não existe, lembre-se que você está conversando com um crente. Vocês não estão discutindo ciência, vocês estão discutindo religião, o que se crê. É importante nós entendermos isso. E se alguém aqui que seja ateu, rapaz, você veio para o lugar certo. Vamos conversar a respeito. Aqui é um bom lugar para conversar. Deixa eu falar rapidamente então essa ideia básica. Criacionismo não é uma tentativa de provar que Deus existe ou que Deus teria criado o mundo. Só que existem vários criacionismos. O próprio termo criacionismo, aquele ismo que aparece lá no final, que é um sufixo, pode ser considerado um sistema, um princípio, uma maneira de pensar. E a criação, a primeira parte dessa palavra, significa ato ou processo por meio do qual algo é trazido à existência. Então, tecnicamente, criacionismo, a palavra, o termo, o vocábulo criacionismo, significa que processos naturais e leis da natureza não teriam trazido à existência, o universo, a vida e nem mesmo a complexidade que neles existe. Ou seja, resumindo, a natureza não teria se autocriada. Isso é criacionismo, só isso. Ou seja, criacionismo não é terminologia religiosa. É por isso que eu disse, uma vez eu estava numa universidade lá no Brasil, e eu ia falar sobre o criacionismo, e era uma universidade católica, e me apresentaram como padre. Eu falei assim: olha, eu sou muito grato por estar me apresentando como padre, inclusive qualquer hora eu vou até introduzir a minha esposa e minhas três filhas também. São pessoas muito queridas. Daí o pessoal já ficou meio assustado, falou assim: nossa, padre casado? É, porque padre é pai, não é? Eu sou pai de três filhas, então me senti bem à vontade, não tinha problema nenhum. Criacionismo não é um termo religioso, embora as pessoas usem como terminologia religiosa. Eles fazem isso porque a maior parte das pessoas não entendem que existem três tipos de criacionismos. Nós temos o criacionismo científico, o criacionismo religioso e o criacionismo bíblico. O criacionismo científico, ele trabalha apenas com pesquisa, com investigação científica. Eu tenho amigos que aceitam o criacionismo científico e são ateus. As pessoas são, mas como? Eles acreditam em quê? Eles acreditam que o mundo foi criado. Então, mas quem criou? Quem criou não é problema da ciência. Precisa ir lá na igreja, discutir filosofia, essas coisas. Mas a ciência só pode dizer se foi criado ou se surgiu espontaneamente, nada mais do que isso. Existe também o criacionismo religioso. Esses são aqueles criacionismos temáticos. Eles procuram explicar por que um determinado Deus ou deuses ou que a força esteja com você, coisas assim, teriam trazido à existência o universo, a vida e a complexidade que neles existe. Então, o criacionismo científico não trabalha com absolutamente nada de religião. Nós estudamos processos naturais e leis da natureza. Só isso. Os criacionismos religiosos, eles são temáticos. Eles procuram explicar por que um determinado Deus ou uma divindade teria trazido o universo à vida e à existência. Já o criacionismo bíblico, ele é descritivo. Ele não é religioso. Ele descreve o que Deus fez. No dia 1, Deus fez isso. Dia 2, Deus fez isso. Dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia... Não, dia 7 ele não fez nada, ele descansou. Foi do dia 1 até o dia 6. Não sei se vocês perceberam no texto que nós lemos, lá no livro de Apocalipse, logo no capítulo 4, o verso 11, lá no final da Bíblia nos é dito por que todas as coisas foram criadas. Não foi no começo. No começo só Deus disse o que ele fez, dia 1, dia 2, dia 3 e assim por diante. Então, existem três tipos de criacionismos. O criacionismo científico, ele não trabalha com pressuposições religiosas, mas ele possui implicações religiosas. O criacionismo religioso, ele trabalha com pressuposições religiosas e não possui implicações científicas. O criacionismo bíblico, ele trabalha com pressuposições religiosas, só que ele possui implicações científicas reais. O criacionismo científico, ele baseia-se em evidências, lógica, leis e testes científicos. O criacionismo religioso não está relacionado com ciência. Já o criacionismo bíblico, ele não deve nem pode ser contra evidências, lógica, leis e testes científicos. Essa é a ideia básica. Rapidinho, só para você entender, tem uma mistura meio complexa todo esse negócio aí. Imagina dentro desse círculo azul ou roxo naquele lado e mais roxo daquele outro lado, no meu aqui está azul. Mas de qualquer forma, imagina dentro desse círculo, se nós colocássemos todas as propostas do criacionismo científico, todas elas ali. Vamos pegar o criacionismo religioso. Pode ver que o criacionismo religioso não tem nada a ver com o criacionismo científico. Absolutamente nada. Vamos pegar o criacionismo bíblico. Agora esse círculo tem todas as propostas que a Bíblia faz. Percebeu que tem uma parte do círculo do criacionismo bíblico, das propostas, que também são propostas que você encontra no criacionismo científico? Mas percebe que o criacionismo científico, ele não está dentro do círculo do criacionismo bíblico. Porque existem propostas do criacionismo científico que não estão na Bíblia. Você conhece a maior parte delas. Mas existe também o design inteligente. Design inteligente é uma parte dentro desse criacionismo científico. Porque no criacionismo científico, nós também buscamos por sinais de inteligência, o que é a parte principal do DI, do design inteligente. E no meio de tudo isso aí, a gente pode colocar ali a teoria da evolução naquele cantinho. Eu coloquei redondo os outros três, porque os outros três viram. Coloquei a teoria da evolução quadrada, porque quadrado não vira. Já percebeu, dá um trabalho empurrar. Mas os outros, vai fácil, a gente consegue, sem maiores problemas, fazer a coisa acontecer. Percebe que existem algumas coisinhas, por exemplo, esse cantinho aqui, ó, passar o mouse, esse pedacinho aqui, onde existe a intersecção de todos os círculos e o quadrado, esse pedacinho aqui são as propostas que todos eles fazem. Por exemplo, a Bíblia fala de espécie, o criacionismo científico fala de espécie, design inteligente fala de espécie, teoria da evolução fala de espécie. Então tem algumas coisas que são comuns a todos. Às vezes a definição é um pouquinho diferente. Tá? Então, a ideia geral é essa aí. Então, vamos avançar. Quando nós tratamos com ciência, literalmente, o que nós estamos falando? Porque existe uma confusão muito grande hoje entre ciência, posicionamento científico, coisas desse jeito. A palavra ciência vem do latim scientia. É uma palavra simples, tá? Não tem muita dificuldade. E ela significa apenas conhecimento. Tá? Nada mais do que isso. Então, ciência é conhecimento. Agora, olha que coisa espetacular quando nós olhamos alguns princípios da Bíblia com respeito a conhecimento. Porque quando a gente olha a Bíblia nos dá algumas ideias bonitas. Por exemplo, bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Percebe que sabedoria e conhecimento não são coisas exatamente iguais. Mas adquire. O coração do entendido adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. São conselhos do homem mais sábio do mundo. Eu acho impressionante, sabe por quê? Aqui, principalmente Europa, América, as pessoas não conhecem quem foi Salomão. O meu professor de física quântica veio da Etiópia. Foi muito interessante. Uma pessoa fascinante. E ele mostrou o livro da filha dele, tá? De ensino médio. Segundo ano do ensino médio, aqui vocês chamam qual mesmo? O ensino médio aqui tem, tem as primeiras séries, depois aquilo que antes de ir para o segundo ciclo. Então foram um livro do segundo ciclo. Foi muito interessante. Nesse livro do segundo ciclo, contando a história da Etiópia, dos 23 capítulos, 13 eram dedicados a Salomão. Salomão. O Salomão da Bíblia. Tinha até o livro de Provérbios, parte do livro deles. Porque a rainha de Candace foi visitar Salomão. Ficou impressionado com toda a sabedoria dele. Para nós, Salomão... Quem é Salomão mesmo? Aquele que foi filho de Davi. Ah, é mesmo, filho de Davi. Quantos provérbios ele escreveu? Percebe? As pessoas não sabem quem ele foi. Mas o pessoal lá do outro lado sabe. Porque eu citei isso aí, nem eu sei. Mas de qualquer forma, o coração do entendido adquire o conhecimento. Lembrei. Porque esses provérbios nos foram dados por Salomão. E o ouvido do sábio busca sabedoria. Olha que interessante. Mais uma vez ele dizendo, adquire sabedoria, adquire inteligência. E não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Mais uma vez, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. É muito legal quando você pega essa palavra adquirir. Eu queria só deixar rapidinho para você pensar. Se você procurar na língua original, tanto o adquirir e adquirir, são duas palavras diferentes. Essa primeira, adquirir, é por si mesmo. É você extrair, obter. É você ir para casa, pensar, resolver aqueles problemas que seus professores dão, aquelas coisas todas. Mas tem um outro adquirir, que é comprar. Você tem que comprar. Então você paga, vem na inscrição, vem para Fiel, daí você adquire conhecimento, você vai para a faculdade, paga lá na faculdade, adquire conhecimento. É essa é a ideia. Compra livros, adquire conhecimento. É você fazer investimento financeiro. Agora, tem três palavras aí que eu queria colocar, que eu estou dando um pano de fundo para a gente, para entender algumas coisas que eu já vou citar nos próximos momentos. Sabedoria, conhecimento, entendimento e inteligência são coisas ligeiramente diferentes. Tá? Sabedoria está relacionado com pensar, com falar, com agir. É como que nós colocamos em prática aquilo que nós sabemos. Por exemplo, uma vez eu estava fazendo pesquisa lá no Max Planck, foi muito legal a coisa. Estava lá meu professor, que era meu orientador, nós estávamos juntos, e ele foi meu professor de eletricidade e magnetismo. É um homem brilhante. Então nós estávamos lá na Alemanha, colocamos nosso equipamento lá, tinha laptops, impressoras, e ele pega a impressora e foi colocar logo ali na tomada, colocou ali, de repente, ele ficou olhando, eu falei assim, olha, eu não vou citar o nome dele, mas falei assim, ô professor, aqui é 220, a nossa impressora é 110. E qual o problema? Queimou. Meu professor sabia eletricidade e magnetismo, todas aquelas, sabe aquelas fórmulas complicadas e tudo mais? Ele só não sabia que 220 e 110 são duas coisas diferentes. São 110 volts, não faz. Se você coloca, eu sei que hoje, eu estou falando lá, sabe aquela década depois que os dinossauros tinham quase terminado a extinção deles? Quando as primeiras impressoras saíram que o negocinho para encaixar lá na tomada não era bivolt. Era ou 110 ou 220, ou então tinha uma chavinha para você mudar de 110 para 220. Não é esses inteligentes que nós temos hoje. Não era. Era super interessante. Agora, essa é a ideia de sabedoria. Sabedoria é saber aplicar aquilo que você conhece. Conhecimento está relacionado com aprender, descobrir, experimentar. E entendimento e inteligência, os dois são praticamente sinônimos dentro desse contexto que nós vemos aí. Ciência. Pergunto, qual a função da ciência? que nós sabemos que temos que adquirir conhecimento. E vocês, creio que muitos de vocês estão investindo um bom tempo da sua vida para adquirir esse conhecimento. Afinal de contas, qual a função da ciência? Tem várias. Então vamos ver. De novo, David está aí. A ciência procura explicar, por exemplo, o que, por quê, para onde, como, quando, essas coisas assim relacionadas com a natureza. Agora, o que é interessante é que a ciência, praticamente, ela procura achar a causa de alguma coisa. Quer ver que interessante? Nós procuramos isolar uma causa para saber se aquilo teria produzido ou não. Um exemplo bem simples aqui que eu quero dar para vocês é o seguinte, ó. Um exército bem sucedido, quando é comandado pelo general Stuart, que é isso aí, o Minion, acontece algo muito interessante. O exército é bem sucedido quando ele é comandado por esse general. Mas o exército, ele não é tão bem sucedido quando ele não é comandado pelo general Stuart. E o exército, ele é parcialmente ou relativamente bem sucedido quando ele é influenciado pelas decisões do general Stuart. O que nós poderíamos afirmar cientificamente, então? Cientificamente, nós poderíamos afirmar que a causa do sucesso do exército é esse general Stuart, o Minion. Ou seja, a ciência procura fazer isso. Nós temos que procurar achar a causa. E geralmente nós achamos a causa dizendo o que não seria a causa. Essa é a maneira como a ciência coloca. Por exemplo, a vida surgiu espontaneamente. Qual é a lei mesmo? Que fala que não vida gera vida? Qual o processo natural mesmo que faz isso? Percebe o problema? Ah, não, mas tem a lei da biogênese, existe. Não existe lei da abiogênese. Todas as leis que falam a respeito de codificação, sendo genética ou não, todas elas dizem que codificação sempre é proveniente de uma fonte inteligente. Isso já foi provado. Já imaginou? Ser humano, 3 bilhões, 164 milhões e 700 mil letrinhas genéticas perfeitamente organizadas. Posso tentar dar uma ideia? Pegue, por exemplo, ache uma enciclopédia lá na sua universidade, aquelas talvez tenham 30 volumes. Faça uma cópia Xerox ou uma fotocópia de cada página. Recorte cada letra. Tá? E depois de recortar cada letra, coloque todas dentro de um saco plástico bem grande. Daí, um dia que não tiver vento nenhum, suba num prédio relativamente alto lá na sua cidade e jogue toda essa letra, essas letras lá de cima. Por exemplo, alguém lembra daquela enciclopédia chamada Barça, ou a Britânica, Enciclopédia Britânica? Ótimo. Pegar a Enciclopédia Britânica, que era mais conhecida. Se você pegar esses 30 e poucos volumes dessa Enciclopédia Britânica, cortar todas essas letrinhas, coloca ali dentro, depois joga lá de cima de um prédio, qual a probabilidade dessas letrinhas, por conta própria, caindo lá embaixo, formarem novamente todas as páginas, cada página dessa enciclopédia? Se você pegou a Enciclopédia Britânica e você estiver pensando desse jeito, eu gostaria de lhe dizer que isso é 1/1000 da probabilidade do DNA de uma ameba ter surgido por conta própria. Você gostaria de falar de ciência ou de religião? Fé. Percebe? É muito fácil falar, não, mas surgiu. Tá bom, explica como. Uma das áreas que eu fiz, na minha área de especialização, fiz um pouquinho de matemática também, foi probabilidade estatística, porque eu tinha interesse para física quântica e probabilidade estatística é fundamental nisso. Então é muito legal a gente fazer essas continhas, tá? Agora, tá bem. Como é que a gente pode trabalhar com esse negócio, então? Primeiro, eu gostaria que nós aprendêssemos a diferenciar entre ciência devidamente estabelecida e posicionamento científico. São algumas ideias. Richard Dawkins disse o seguinte: Darwin o chutou, no caso se o é Deus, para fora da biologia. Mas a física continuou mais duvidosa, isso é óbvio, os físicos pensam. Desculpa para os biólogos aí. Agora Hawking está administrando o Coup de Grace. Não disse que os biólogos não pensam, tá? Foi isso que eu disse. É que a gente pensa um pouquinho mais. Então, o Stephen Hawking faleceu agora dia 14. Ele estava, na época, ministrando o Coup de Grace. Interessante. Então, vamos ver o que o Stephen Hawking disse. No livro dele, The Grand Design, ele diz o seguinte: criação espontânea é a razão do porquê coisas existem e não nada. Por que o universo existe? Porque nós existimos. Tá? Lá no finalzinho do livro. Não é necessário invocar Deus para acender estupim e fazer com que o universo funcione. Porque existe uma lei, como a gravidade, o universo pode se autocriar do nada. Eu não vou trabalhar com as duas primeiras, vou pegar só a última. Porque existe uma lei, como a gravidade, o universo pode se autocriar do nada. Vamos pegar bem básico, não vou complicar a vida de ninguém, mas eu creio que a maior parte conhece aquela equação. F igual a G, M1 vezes M2, dividido pelo R ou D ao quadrado. Qual é o valor do M1? Se é nada, tem que ser nada. Então, M1 é nada. Zero. Qual o valor do M2? Ele disse que é nada. Então, nada também. Então, você tem zero vezes zero. E qual a distância que existe entre dois nadas? Nada. Zero. Então, você tem F igual a G, zero vezes zero, dividido por zero ao quadrado. O valor do F é... Me explica como o universo pode se autocriar do nada. É só explicar. Nós sabemos a equação funciona. Agora, dizer que o universo pode ser... E, por favor, entendam. É um dos homens mais brilhantes que nós tivemos, muito inteligente. Tem sido uma perda grande na área da ciência por questão de capacidade de raciocínio. E eu tenho uma grande admiração pela pessoa dele. Em nenhum momento estou diminuindo a sua capacidade, a sua intelectualidade e aquilo que ele fez. Por favor, entendam isso. Mas estou dizendo que existem coisas que são ditas que as pessoas param de pensar. Deveriam seguir o que foi dito e levar até as últimas consequências. O que acontece se eu levar as últimas consequências àquela frase? Porque existe uma lei como a gravidade, o universo pode e se autocriará do nada. A própria equação básica, e pode, se você quiser, pode aplicar na de Einstein também, que funciona. Se você pegar, na de Einstein que eu digo da gravidade, se você quiser colocar essa ideia, aplica isso, você vai perceber que não funciona. O universo não se autocriará do nada. Eu vou pular alguns aqui, só por questão de tempo. John Lennox disse algo muito interessante de um tempo atrás. Ele disse assim, que Hawkins e outros, como ele, não perceberam que a ciência deles não responde à questão do porquê alguma coisa existe e não nada. Pela simples razão de que a ciência deles não consegue responder a essa questão. Eles também não perceberam que a cosmovisão ateísta deles, que exclui Deus, é por suposição e não por razões científicas. Olha que coisa impressionante. Dr. Arthur Compton, que recebeu um prêmio Nobel por ter descoberto o efeito Compton, disse o seguinte: para mim, fé começa com a compreensão de que uma inteligência suprema trouxe o universo à existência e criou o homem. Não é difícil para mim ter essa fé, pois um universo organizado e inteligente testifica a favor da maior afirmação jamais pronunciada. Hã? No princípio, Deus, prêmio Nobel, dizendo que o universo foi criado. É que as pessoas não têm noção de quantos deles acreditam que o universo e a vida foram criados. Isso geralmente a mídia não trata muito. Deixa eu colocar o que isso tudo significa para a gente. Muitos anos atrás, um dos pais do criacionismo moderno, Dr. Henry Morris, ele disse o seguinte, que criacionistas e evolucionistas possuem exatamente os mesmos dados. A realidade é a mesma para eles. Contudo, a percepção dessa realidade, a interpretação dos dados, pode ser notavelmente diferentes para ambos. Por quê? Porque depende da perspectiva do indivíduo, suas pressuposições, cosmovisão e até mesmo suas tendências. Eu acho interessante, eu estava alguns anos atrás lá no Brasil, na região norte, é chamada de Chapada do Araripe. É uma região fossilífera espetacular. Então nós estamos lá fazendo pesquisas, um grupo de 12, e chegamos numa área lá, um dos nossos colegas lá encontrou um fóssil muito interessante, e ele veio já com aquele fóssil na mão, falou assim, rapaz, dá uma olhadinha, acabei de achar um negócio aqui de 108 milhões de anos. Eu perguntei para ele, onde é que está a etiqueta? Assim, falando dos 108 milhões, porque não tem nada aí. Ele falou assim, não, esse fóssil tem 108 milhões de anos, porque essa região toda aqui de rochas tem 108 milhões de anos. Eu falei, mas como é que você sabe que tem 108 milhões de anos? Ah, porque isso aí já foi datado. Mas quem datou? Qual foi o método que foi utilizado? Foi potássio argônio, urânio chumbo, rubidio estrôncio, hafnio tétnio. Qual deles? Ah, não, isso já foi datado. Isso aqui tem 108 milhões de anos, certeza. Mas como que você sabe? Percebe? Na cosmovisão dele, nós achamos o fóssil, nós nem datamos, mas já tem uma idade. Isso está relacionado com a cosmovisão da pessoa. Portanto, o que é cosmovisão? Olha que coisa fantástica. De novo, eu gosto muito do... Quer dizer, gostava muito do Stephen Hawking. Uma maneira muito brilhante de pensar. O pessoal lá de trás vai precisar do telescópio Hubble. Desculpa que está pequenininha a letra. Ele disse o seguinte, até eu vou precisar chegar mais perto aqui. Há alguns anos, a Câmara Municipal de Monza, deixa eu pegar aqui, está mais perto, lá na Itália, de vez em quando o tico e o teco não funcionam bem, proibiu os donos de animais de estimação manter peixinhos dourados em aquários curvos. Assim, aquele bonitinho que todo mundo gosta de ter em casa. Dizendo que é cruel manter um peixe em um aquário com paredes curvas, porque ao observar o exterior, o peixe teria uma visão distorcida da realidade. Pessoal, que coisa. Mas olha a pergunta que Stephen Hawking fez, que interessante. Mas como nós sabemos que temos a verdadeira, não distorcida imagem da realidade? Em outras palavras, colocando de uma forma bem simples, como você sabe que o que você sabe é verdade? Não é interessante? Porque nós recebemos muita informação e nós achamos que é a verdade. Por exemplo, a ideia de cosmovisão está muito relacionada com um óculos que nós usamos, a cor da lente. Tá? Essa cosmovisão, como eu já disse aqui na conferência dos pastores, ela afeta as nossas preferências, ela afeta também as nossas escolhas, afeta ainda como nós percebemos as coisas ao nosso redor, afeta ainda a informação que nos é passada, afeta as nossas atitudes, afeta ainda as propostas, como nós recebemos e como nós fazemos, afeta ainda os alvos que nós temos, inclusive afeta o estilo de vida, e muito mais do que tudo isso, afeta ainda a nossa crença. Aquilo que nós chamamos como verdade ou verdadeiro. Cosmovisão é uma coisa impressionante. Alguns anos atrás, eu estava conversando com uma pessoa e eu levei um projeto para ele dar uma pequena observada. Ele é da área de matemática também. Nós já fizemos havíamos feito alguns projetos com modelos de deterioração. Então é bem interessante, eu levei para ele e falei assim, olha, eu achei um artigo aqui espetacular. Aqui tem organismos, tá? Tinha um gráfico, tá bem interessante. Aqui a longevidade dos organismos e aqui as gerações dos organismos. Eu falei assim, olha, tem esse projeto aqui que eu achei, esse artigo que eu achei muito interessante. Você tem uma quantidade muito grande desses organismos aqui vivendo mais ou menos entre 900 e 1000 unidades de tempo. Essa longevidade deles. E depois de 10 gerações, dá uma olhadinha o que acontece. O negócio faz assim, ó, tchum. É uma exponencial invertida o negócio. Nós pegamos ali os dados, tem um software que faz isso, coloca o negócio, você acha o coeficiente de segurança da curva, de confiança dessa curva, faz todo aquele negócio ali. Colocamos ali, olhamos e falou, rapaz, esse negócio é muito bom, o pessoal aí fez um trabalho espetacular. Agora, você me indica o que aconteceu aqui, esses primeiros 10 gerações? Falou, 10 gerações, o sistema normal. A partir da 10ª geração, mudou, segundo o artigo lá, mudou um pouquinho o meio ambiente, foi colocado mais água no meio ambiente de todo esse negócio. Ele falou assim, nossa, isso é bem interessante. E a água produziu tudo isso? Deve ter produzido, pelo menos a água é um dos fatores que foi colocado ali. Falou assim, rapaz, isso é fantástico, fantástico. Que bom artigo, você tem uma cópia? Eu falei, tenho. Você lembra quem foi o autor? Olha, o primeiro nome dele é Moisés, eu não lembro o sobrenome. Mas o primeiro nome é Moisés. Moisés? Ele é bem conhecido? Eu falei, bem, extremamente bem conhecido. Mas... na época que eu estava lá no Brasil, porque é daqui do Brasil? Eu falei, não. Mas ele é bem conhecido também aqui no Brasil. É mesmo? Qual a área dele? É uma área assim bem interessante, mas de qualquer forma é bem interessante. Ele falou assim, não, mas eu quero ler o artigo. Eu falei, sem problema. Estava com minha Bíblia no meu tablet pequenininho lá, mostrei para ele. Ele falou assim, você está zoando comigo? Eu falei, não, a gente acabou de ver a genealogia de Gênesis e você disse que estava muito boa. Ele falou assim, mas você não acredita nisso, né? Hã? Nós acabamos de aplicar as idades de Noé até praticamente José, e nós percebemos que isso é uma curva exponencial invertida que reflete os modelos de deterioração. Tem uma equação fabulosa ali que define isso. Percebemos que o coeficiente de confiança, sendo que os dados, a quantidade de dados era tão pequena, o coeficiente de confiança era altíssimo, mostra que aquilo é aquilo lá mesmo, é verdade aquele negócio. Ou seja, a evidência diz o quê? Que o dilúvio aconteceu. Mas ele falou, é um absurdo alguém acreditar nisso. Eu falei, mas por que você acha que é um absurdo alguém acreditar nisso? Ele falou assim, porque é. Falei assim, mas a evidência. Qual o problema dele? Cosmovisão. Na cosmovisão dele, se é Bíblia, não pode estar certo. Essa é a cosmovisão. Portanto, existe um problema sério que muitas vezes nós, como cristãos, nós acabamos tendo uma cosmovisão ligeiramente deformada também. Nós somos afetados pela filosofia, ou seja, a cosmovisão se torna meio filosófica, especulativa, emocional, no fundo não bíblica. Por exemplo, não tem tantas pessoas por aí que chegam, eu não sei para você, mas para mim muitas pessoas falam assim, Jesus foi um grande mestre. É mesmo? Que bom. Mas Jesus disse que ele era Deus. Ah, agora é zoeira, né? Deus não. Ué, mas um grande mestre que se diz Deus, tem duas possibilidades. Se ele é Deus, então ele não é só um grande mestre. E se ele não é Deus, ele é doido, ele é louco. Já pensou? Se o professor entra na aula e fala, pessoal, eu sou Deus. Ah? E ele está plenamente convencido que ele é Deus. Percebe? Nós temos que aprender a trabalhar com essa questão da cosmovisão. Há um tempo atrás uma pessoa chegou para mim e falou assim, rapaz, não sei qual é o problema de vocês aí, porque afinal de contas todas as religiões são iguais. Eu falei, isso não faz sentido. Quer ver? Vamos por etapa. Existem aqueles que creem que Deus existe e aqueles que creem que Deus não existe. Se aqueles que creem que Deus existe estiverem certos, vamos pegar os que creem que Deus não existe. Se aqueles que creem que Deus não existe estiverem certos, todos os que creem que Deus existe estarão errados, isso é óbvio. Mas e se aqueles que creem que Deus existe estiverem certos? Daí você tem aqueles que creem que Deus é pessoal e outros que creem que Deus não é pessoal. Que a força esteja com você. Vamos assumir que esses que creem que esse Deus não é pessoal estiverem certos. Se eles estiverem certos, todos aqueles que creem que Deus é pessoal estarão errados, isso é óbvio. Mas se esses que creem que Deus é pessoal estiverem certos, daí você tem aqueles que creem que Deus é um só e aqueles que creem que existem muitos deuses. Se aqueles que creem que existem muitos deuses estiverem certos, todos aqueles que creem que Deus é um só estarão errados. Mas se aqueles que creem que Deus existe, ele é pessoal e é um só. Daí você tem três religiões praticamente aí pelo mundo. Você tem judaísmo, islamismo e cristianismo. Só o cristianismo diz que Jesus é Deus. Se Jesus for Deus, todas as religiões estão erradas. Como é que esse pessoal diz que todas as religiões são iguais? Não são. É por isso que nós precisamos trabalhar um pouquinho com essa parte da lógica e trabalharmos essa ideia toda por trás. Estou indo para a reta final. Quero colocar para vocês algumas coisinhas só para a gente encerrar, porque eu quero que vocês pensem um pouquinho do que vem pela frente. Eu quero tratar durante esses dias o problema dessa cosmovisão nas muitas áreas. Por exemplo, o universo foi criado ou não? Não estou falando teologicamente, cientificamente. E qual a implicação disso? Vida foi criada ou não? Eu gosto de comentar com as pessoas algo que é bem interessante nas escrituras, que é o seguinte. Eu gosto de ficar procurando na Bíblia posições, ou pelo menos expressões relacionadas com a ciência. Eu coloco da seguinte forma isso aqui, que eu gostaria de passar para vocês. A Bíblia faz afirmações científicas, tem várias delas. Muitas pessoas chegam para mim e falam, lá em Gênesis, ih rapaz, lá em Gênesis tem várias também. Por exemplo, uma das afirmações científicas bonitas que tem lá em Gênesis é que água já existia logo no início do universo. Leia Gênesis capítulo 1, verso 2. Isso aí já foi provado, a gente vai até trabalhar um pouquinho isso amanhã, tá? Que água estava presente, moléculas de água, é H2O, logo no início do universo. Já foi provado isso. Uma outra coisa que a gente vai ver também, que é bem interessante, que o continente, que o planeta Terra, lá no passado tinha um único continente. Está na Bíblia, é o único livro que diz que o planeta Terra tinha um único continente no início. Quer dizer, hoje a gente tem mais livros falando isso, certo? Mas até 100 anos atrás não tinha. Nós não tínhamos. Então, a Bíblia faz afirmações científicas verdadeiras. Deixa eu colocar duas coisinhas para vocês pensarem aí. Que é o seguinte, a Bíblia está perfeitamente correta em todas as suas afirmações científicas. Você fala, mas como? Até onde eu pude testar, eu testei. Eu gostaria de desafiá-lo a fazer isso também. Pega as afirmações científicas que a Bíblia faz, quer ver? Tem algumas bem interessantes. Lá no livro de Isaías, capítulo 40, ali nos é dito que Deus é o que está sentado sobre a redondeza da terra. Eu sei que tem muita gente hoje falando de terra plana, esses negócios aí, eu entendo isso. Vão todos para o inferno. É porque Deus disse que a terra não é plana. Todos estão dizendo que Deus é mentiroso. Vai para o inferno. Isaías capítulo 40 diz de uma forma tão bonita que Deus está sentado sobre a redondeza da terra. A terra ela é esférica. Se você tem dúvida disso, faça um teste. Dá para a gente fazer sem maiores problemas. Eu tenho feito isso lá com o pessoal no Brasil. Porque o Brasil ele pega desde praticamente da linha do Equador até quase lá embaixo, né? Não lá embaixo, mas quase lá embaixo. Então eu peço para as pessoas fazerem o seguinte. Pegue qualquer dia, tá? Peça ao meio-dia, entre em contato com alguém que mora numa cidade brasileira, que é a capital do estado do Amapá, cidade de Macapá, que fica praticamente onde passa a linha do Equador. Pergunte a ele ao meio-dia qual é a posição relacionada com o sol e o plano que nós temos, tá? Ou a linha de horizonte também. Então você vai fazer assim, ó. Você vai perceber que o sol vai estar mais ou menos, dependendo da época do ano, ele vai estar quase 90 graus. Então, 87, varia de 87 até quase 89, alguma coisa. Daí você liga imediatamente para uma pessoa que mora lá no sul do Brasil, por exemplo, o último estado que nós temos lá embaixo, o Rio Grande do Sul, liga para alguma pessoa que mora na cidade de Porto Alegre, que é a capital do estado. Mas assim, imediatamente, peça para ele fazer a mesma coisa. Qual o ângulo entre o plano e o sol? Você vai perceber que vai dar mais ou menos uns 60 e pouco, 70 graus, dependendo da época do ano. Mas por que o ângulo é diferente? Porque se fosse plano, seria o mesmo. E tem pessoas que falam para mim e falam assim, não, mas isso é porque houve uma distorção da luz. Eu falei, deve ter um campo gravitacional gigantesco entre o Sol e a Terra que produz essa... Eu falei, é verdade, por que eu nunca pensei nisso, sabe? E o pessoal da NASA também não, o pessoal da ESA aqui também não, o pessoal da JAXA também não, e os demais que estão por aí, Rosmocosmos e tudo mais. Ou seja, a Bíblia afirma que a Terra é redonda, nós sabemos que ela é redonda, nós temos evidências científicas disso espalhadas para todo lugar. Eu sei que muita gente diz que a Terra é redonda, por exemplo, essa primeira foto tirada por um satélite, as pessoas falam assim, não, mas é que você não entende, a NASA, a ESA e a JAXA, eles guardam segredos. Eles não contam, mas nós já fomos invadidos por ETs. A Área 51, inclusive, falei, tá bom, então vamos continuar a palestra, porque não tem nada a ver, não vai chegar em lugar nenhum, pode ficar sossegado. Olha que coisa fascinante, o livro de Jó, capítulo 26, verso 7... Pessoal, estou falando de 4 mil anos antes de Cristo, tá? Quando essas palavras foram escritas. Deus faz a terra pairar sobre o nada. A terra flutua no espaço sideral. Alguém tem dúvida disso? Claro que não. Olha que espetacular. A física tem dito isso. Por pelo menos 300 anos aí. Quando nós olhamos um outro texto, Jó capítulo 28, verso 25, diz que Deus regulou o peso do vento, ou seja, ar tem peso. Eu fico impressionado, tem gente em pleno século 21 que não sabe disso. Principalmente a Dilma. Ela pediu para a gente guardar vento. Até hoje a gente está tentando. Mas de qualquer forma, a dona Dilma, que foi a nossa ex-presidente. Nossa não. A nossa. A nossa dos brasileiros. Deus realmente julga as nações. Não tenho dúvida. Para dar uma peça como aquela... Vamos voltar aqui. Jó capítulo 28, verso 25. Deus regulou o peso do vento. A Bíblia nos afirma que o vento tem peso, o ar tem peso. Correto cientificamente. Evangelista Torricelli, 1643, provou isso. Jó capítulo 28, verso 6, a primeira parte. Também Jó capítulo 36, versos 27 a 28. Todos eles nos afirmam a respeito das leis que estão relacionadas com a chuva. As pessoas olham para a gota de chuva, pensam que parece gota de lágrima e é diferente. Não funciona assim, ela sai lá do alto da nuvem, ela tem aproximadamente 5 milímetros, mas ela vem quebrando, chega aqui embaixo com mais ou menos 1,5 milímetros. A gota não é nesse formato, ela forma mais ou menos uma pequena barriguinha ali embaixo devido à força do vento nela. Nós temos aprendido isso, a parte do pessoal das ciências atmosféricas tem trabalhado isso de uma forma espetacular na área de princípios de precipitação pluviométrica. Jó capítulo 28, verso 26, a segunda parte, diz que Deus determinou um caminho para o relâmpago dos trovões. E é verdade, nós sabemos disso porque Benjamin Franklin pegou a ideia, foi lá e fez um para-raios. Por exemplo, quando a Bíblia trata de certas plantas em certos locais, Gênesis capítulo 1, verso 33, diz que a Abraão plantou tamargueiras em Berseba. Olha que coisa espetacular. É uma região desértica, a gente sabe até o quanto de chuva cai naquela região. E é o único tipo de planta que realmente nasce lá, tamargueira. Ou seja, é uma plantinha que tem algo espetacular para conseguir sobreviver nesse clima. Quando a gente pega lá no livro de Levítico, capítulo 17, verso 11, diz que a vida da carne está no sangue. Olha que coisa espetacular. William Harvey descobriu toda a parte de transporte de oxigênio, os glóbulos vermelhos, ou seja, as hemácias, os leucócitos, os trombócitos, todo esse negócio, nós sabemos que está ali. É impressionante porque você volta lá nos anos 1600, a pessoa estava assim doente, o que eles faziam? Tiravam sangue. Depois de tirar todo o sangue, chegavam para a família e falaram, fizemos tudo o que foi possível, tiramos todo o sangue, mesmo assim ele faleceu. A Bíblia fala, não tira, põe. Porque a vida está no sangue. Quando nós olhamos algumas áreas, eu vou pular alguns aqui só para você entender. Olha, livro de Hebreus capítulo 11, verso 3, de forma que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, das coisas que não são visíveis. Isso é o que a gente trabalha o tempo todo, partículas subatômicas. Não são visíveis. Agora tem uma delas que é para mim uma das mais espetaculares. Realmente essa aqui é de tirar o chapéu. Jó capítulo 26 verso 7 diz assim, que Deus estende o norte sobre o vazio e faz a terra pairar sobre o nada. Segundo a teoria do Big Bang, nós deveríamos ter uma densidade de galáxias relativamente homogêneas espalhadas pelo universo. Relativamente, não homogênea. Relativamente. Não deveria haver espaços vazios, completamente vazios. Mas sabe o que é interessante? No nosso norte sideral, existe um espaço vazio de aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões de anos-luz, sem nada. Como será que Jó sabia disso há 4 mil anos atrás? Percebe, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que a Bíblia trabalha com informação científica. Se ela estiver errada nessas coisas que são testáveis, que garantia eu tenho que ela estará correta naquilo que não é testável? Foi por isso que Deus deixou tantas coisas aí. Uma vez eu vou terminar com esse exemplo, uma vez eu estava conversando com um amigo lá no laboratório, e ele, por muitos anos, ele disse que ele havia sido cristão. Mas que chegou um momento lá que ele viu que a Bíblia estava totalmente errada, então ele abandonou a fé. Eu, conversando com ele, falei, bom, fica claro que se você é do jeito que você é, então provavelmente você nunca se converteu. Então você não foi assim, no caso, um convertido, você foi um convencido. Então você se convenceu que era, depois você descobriu que não era, e daí... Ele falou assim, e um dos problemas principais é que a Bíblia está cheia de erros. Eu falei, é mesmo. Eu até agora não achei nenhum, mas talvez você possa me ajudar com um deles. Ele falou assim, não, tem vários. Eu falei, tá ótimo, só quero um. Ele falou, não, tem muitos. Eu falei, não, só me dê um. Tá bom. Chegou e falou assim, eu vou te dar um. Eu não lembro onde é que está, mas você pode procurar. E o exemplo que ele me deu foi exatamente o que eu gostaria de mostrar para vocês como a Bíblia precisa. Ele chegou e falou o seguinte, pega esse texto da Bíblia. E o texto que ele pediu para eu olhar é um texto bem interessante. É um texto lá de 1 Reis, capítulo 7, quando fala que Salomão está construindo o templo, e ele nos dá um detalhe fabuloso. Ele fala a respeito do mar de fundição. E Salomão coloca da seguinte forma. Eu baguncei um pouquinho o pessoal lá de trás, que a ordem dos slides está um pouquinho diferente, tá? Olha só a coisa interessante. O texto diz assim, fez também um mar de fundição redondo de 10 côvados, aproximadamente 4 metros e meio, tá? De uma borda até a outra. E de 5 de altura e um fio de 30 côvados, aproximadamente 13 metros e meio, era a medida da sua circunferência. Bom, se você pega essas coisinhas, você tem condição de lembrar algo muito interessante, que é esse negocinho relacionado com o perímetro, fazer a continha que a gente faz lá para achar o perímetro de uma esfera, de um círculo, de um cilindro. Então, o perímetro dá para a gente pegar a nossa equação e colocar em função do π. Então, o π seria o quê? O perímetro dividido pelo diâmetro. Só para esclarecer um pouquinho, para os gregos, o π era praticamente 22 sétimos, o que equivale a 3,14. Para eles, duas casas decimais depois da vírgula era excelente, tá? Dentro do sistema. Então, vamos pegar essa informação. Eu sei que o número π para a gente é um pouquinho mais, né? 3,14, 15, 926 e bolinha. Vamos pegar de novo, vamos lá, o nosso texto. Aqui estamos nós. Olha que interessante. Esse rapaz falou, eu não consigo acreditar num livro em que o número pi esteja errado. Eu falei, eu também. Se o número pi estivesse errado, eu também não acreditaria. Falei, mas olha só, eles o quê? Que o diâmetro é de 10 côvados. Sim. E o perímetro é de 30 côvados. É só pegar a equação, você faz o quê? Você pega o perímetro, divide pelo diâmetro, não é? Não é assim a equação? Ele falou assim, tá vendo? 3,0. Agora, você vai me dizer que o seu Deus não conhece nem o número pi? Eu falei, se fosse 3,0, eu teria que dizer que ele não conhece. Ou então que ele realmente arredondou. Ela não é a expressão que a gente usa no português. Ou seja, o aluno chega, era para ser um número desse tamanho, o aluno chega só com o primeiro númerozinho ali, né? Falta o resto. Daí a gente dá uma nota equivalente aos números faltantes. Mas de qualquer forma, ele falou assim, eu não consigo entender isso. Eu falei assim, deixa eu tentar te ajudar. Você leu um versículo, e é verdade o versículo que você leu, esse aqui é o verso 23. Só que nós precisamos ler também o verso 26. O verso 26 diz o seguinte, a grossura desse tanque que Salomão escreveu era de 4 dedos. E a sua borda, como borda de copo, como flor de lírios, e comportava 2.000 bahts, aproximadamente cerca de 40 mil litros. Opa, agora a gente tem que conversar um pouquinho mais, sabe por quê? Porque lá no verso 23, nos diz que era de uma borda até a outra, de um lado de fora até o outro, esse era o tamanho da coisa. Mas o perímetro é do lado de dentro. Então eu tenho que pegar a parte de fora, o diâmetro, subtrair esses 4 dedos de cada lado, para daí fazer o cálculo de novo. Senão, eu não estou fazendo o que me mandaram fazer. Olha que fascinante. O côvado está ali, 30 côvados, 10 côvados, o valor de 4 dedos é aproximadamente 10 centímetros. Se nós fizermos a conta novamente... Eu falei para ele, tá vendo? Isso não é razão para não crer em Deus. O número pi na Bíblia está correto. É 3,14. Ele falou assim, mas não é 3,14, 15, 900. Eu falei, agora você está exagerando também, né? Porque na época, para os gregos, 3,14 era mais do que suficiente. Na época que isso foi escrito, 2 casas decimais depois da vírgula, era mais do que suficiente. Está correto. Percebe? O que eu quero, portanto, só terminar para dizer para você é o seguinte. A Bíblia é um livro fascinante. Quando ela nos diz que ela está correta, Deus fez questão de colocar até o número pi na Bíblia, para a gente ter certeza que ela está correta. Eu sei que muita gente, ao lerem o texto de 1 Reis capítulo 7, não vão ver o número pi, como também não vão ver o tesouro escondido no restante dela. Mas o tesouro está lá. Pode ter certeza. Pode procurar que você vai encontrar. Portanto, nós temos que ser pessoas inconformadas. Temos que ser. Comecei mostrando para você que é bem interessante a gente poder pensar desse jeito. Mas sabe que eu gostaria de deixar um desafio para vocês, só para você ir pensando? Eu espero que ao sairmos daqui, nós não sejamos apenas inconformados, mas nós sejamos conformados e transformados também. Eu não sei quanto você pagaria por um pacotinho, alguma coisa assim, um pedacinho de carvão mineral. Quanto você pagaria mais ou menos? Vamos pegar 300 gramas de carvão mineral. O que você faria com 300 gramas de diamante? Os dois são carbono. Só mudou a estrutura cristalina. Mas os dois são carbono. Então, a minha expectativa é que ao sairmos daqui a gente possa sair mais diamante e menos carbono. Para isso, deixo para você ir para casa pensando, que isso aí eu vou usar várias vezes. C.S. Lewis, um dos meus autores prediletos, ele diz o seguinte, eu acredito no cristianismo como acredito no brilho do sol. Não simplesmente porque eu veja, mas porque através dele posso ver todas as coisas. Se você gosta bastante de física, matemática, química, biologia, genética, se prepare para o que vem à frente. Aí tem muita coisa nessa área que nós vamos trabalhar. Deixa eu orar com vocês. Querido Deus, nós rendemos graças a Ti, porque o Senhor é o Deus de toda sabedoria, de todo entendimento. O Senhor é Deus que graciosamente trouxe à existência todas as coisas as quais nós temos tido o privilégio de estudá-las. Muito obrigado porque o Senhor é o Deus que trouxe à existência as galáxias, as estrelas. Não somente o nosso Sol com seus planetas, mas outras estrelas com sistemas solares também. Nós te rendemos graças porque o Senhor é autor da vida, de todas as formas de vida. Que o Senhor é aquele que trouxe à existência cada uma delas de uma forma tão espetacular. Nós contemplamos a informação genética e os códons, as proteínas, DNA, ADN, RNA, todas essas coisas. Ficamos impressionados com a tua capacidade. Primeiro porque o Senhor não tinha onde olhar para fazer essas coisas. Não havia alguma coisa a qual o Senhor pudesse copiar, como nós fazemos na parte da biomimética. Nós olhamos para a natureza, vemos o que existe, copiamos essa tecnologia que está ali na natureza, transformamos isso em coisas para o nosso dia a dia. Não foi esse o caso do Senhor. Nós te rendemos graças porque o Senhor trouxe à existência as leis da natureza, os processos naturais, sem os quais a natureza não funcionaria e não seria o que ela é. Te damos graças porque essas leis e esses processos são tão fascinantes que nós podemos entendê-los. Nós podemos até mesmo, muitos deles, descrevê-los através de equações matemáticas. Nós te rendemos graças porque o Senhor nos deu capacidade até mesmo de pensar dessa forma e dessa maneira. Mas nós também queremos te render graças, acima de tudo, porque o Senhor resolveu o maior problema que nós tínhamos, que é justamente o nosso problema com respeito ao Senhor. Primeiro, por não acreditarmos no Senhor, muitas vezes até mesmo na tua existência, e também não acreditarmos nas tuas palavras, naquilo que o Senhor disse. E esse grande problema foi resolvido por nós em Cristo. Nós ouvimos agora de pouco, através do pastor David. Muito obrigado por ter resolvido esse grande problema. Nós não temos um jogo de equação que pudesse resolver isso. Nós não temos, não teríamos nem ao menos capacidade para resolver esse problema. Mas o Senhor o fez por nós. E graciosamente, o Senhor tem trazido até nós o tesouro da solução desse problema. Nós te rendemos graças por isso. Pedimos uma boa noite de descanso, pedimos para que o Senhor nos ajude a refazermos nossas forças e energias, e que amanhã, ao voltarmos, possamos estar prontos para conhecermos um pouco mais do livro das tuas palavras, a Bíblia, mas também, ó Deus, do livro das tuas obras, a natureza. Que o Senhor nos ajude nisso. Assim nós oramos humildemente no nome daquele cujo nome está acima de todos os nomes, o nome do teu Filho Jesus. Amém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.